Bom dia, Mirelle. Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. Nós hoje estamos conversando com a pediatra Dioneia Bonato sobre paralisia infantil, especialmente sobre a questão da vacinação contra a poliomielite. Inicialmente, bom dia, Dioneia. Um prazer conversar contigo.
Bom dia, Tânia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar com vocês aí novamente, né, para a gente conversar sobre um assunto tão importante, né, no nosso meio. Muito obrigada mais uma vez pelo convite.
Joneia, o que é a paralisia infantil? É uma doença que praticamente já foi erradicada, mas que corre-se o risco de que ela possa voltar. É isso?
Isso. Então, o que que é como é conhecida, né, a manifestação assim da paralisia infantil? Ele é um vírus, né, que ele acomete as nossas células nervosas ali da medula espinhal e ele leva a nossa perda muscular e consequentemente a paralisia, né? Então, essa que são assim as manifestações para a gente conhecer, na verdade, o que que acontece, né, quando a gente é acometido pelo vírus e quais são as manifestações clínicas. Então, essa é a história assim desse vírus, né, que causa essa paralisia infantil.
Estamos correndo o risco aí, Dioneia, de voltar, né? Voltar a acontecer casos de paralisia infantil. E é importante, então, que a comunidade reflita sobre a importância da vacinação. Isso?
Exatamente. Na verdade, né, Tânia, até falando um pouquinho assim, né, do passado, assim, essa vacina, né, quando foi introduzida no calendário vacinal, né, há muito tempo, foi uma vacina que ela mudou muito a história, né, da paralisia infantil no Brasil. A gente já não tem há muito tempo, há muitos anos, né, novos casos de paralisia infantil pelo fato dessas campanhas em massa, né, pela prevenção, né, que a vacina nos protege. No entanto, né, a gente tem vindo há já alguns anos, não só pelo fato da pandemia, que a gente sabe que diminuiu bastante a adesão, mas a gente sabe que, infelizmente, a gente está passando por um momento que tem bastante ondas, assim, tipo, de uns grupos anti-vacina, né, que vem acontecendo no Brasil e até falando até em nível mundial, assim. Então, as taxas de vacinação vêm caindo muito, né? E isso é muito preocupante, porque aumenta muito o risco, né, de algumas doenças que já são praticamente erradicadas voltarem a ser novos problemas de saúde novamente. Então, ela é muito importante, né, fazer até para a gente conhecer nessa questão do que ela já foi, né, erradicada praticamente, por que que a gente está agora batendo nessa tecla de voltando com campanhas, justamente pelo fato que a gente tem essas taxas cada vez mais diminuindo, né, da adesão, né, das vacinas.
Tem a questão da vacina, se questiona muito, né? Vários grupos questionam a questão da vacina contra o Covid, mas isso é uma relação totalmente diferente, porque as vacinas que vêm sendo feitas ao longo do tempo e que já erradicaram diversas doenças aqui, elas já têm uma comprovação científica de anos, anos e anos, Janaína.
Exatamente, essa a polio é uma delas, né? Então, pelo fato de já ela existia há muito tempo, né? Então, ela é uma vacina totalmente, né, segura. Não tem nenhuma contraindicação, não temos, né, comparação, né, com essa polêmica que estamos, né, agora nessas vacinas mais atualizadas, né? Mas também até entrando em contrapartida, na verdade, também a gente sabe que a tecnologia também muda muito, né? Então, com certeza, nós não levaríamos os mesmos tempos que nós levamos para construir essas vacinas do passado que a gente faz hoje em dia, né? Hoje em dia nós temos muita tecnologia, o que explica também o processo mais acelerado, né, das vacinas e de medicações, enfim, né? Então, também tem esse detalhe.
O Ministério da Saúde, prorrogou a campanha de vacinação contra a poliomielite porque houve uma baixa adesão. Então, agora, até o dia 30 de setembro, ainda é possível fazer a vacina.
Isso, a idade, né, que abrange essa campanha é de 1 até os 5 anos, né, incompletos ali para fazer a vacina. Inclusive, uma das bastante questionamento, assim, que fazem, né, que chega até mim pelo fato de eu ser alergista imunologista, né, pediátrica, em relação assim à necessidade daquelas crianças que elas estão com o calendário vacinal atualizado, né, que tem todo o esquema completo, se realmente tem necessidade de participar dessa campanha. Então, como que acontece assim? Em relação ao calendário vacinal, falando em relação a polio, a gente sabe que individualmente, assim, se uma criança ela tem, né, as 3 doses da vacina da polio, que ela é inativada, que é aquela que é feita injetável, que é feita com 2, com 4 e com 6 meses de idade, e mais 2 reforços, que são aquelas 2 gotinhas, que é feita com 1 ano e 3 meses, e mais um outro reforço com 4 anos, individualmente essas crianças elas estariam com o esquema vacinal completo, né? Então, essa aqui é a pergunta que vem bastante para mim, assim, essas crianças que estão com esse esquema vacinal completo precisam, né, realmente participar da campanha? A gente sempre indica a importância de, mesmo assim, fazer esse reforço a mais, porque isso ajuda nessa parte de vacinação coletiva, a gente conseguir fazer melhorar cada vez mais o nosso controle ambiental, né, de transmissão da polio, porque se a gente acaba reforçando, né, então a gente sabe que através disso, através dessa vacinação da gotinha, ela vai também estar presente no nosso meio ambiente e com isso também ajuda a contribuir para que o vírus da polio não retorne, né? Justamente nem não retorne em nenhum momento, assim, cada vez vai ser a população mais protegida, assim, a gente vai proteger o ambiente todo, né?
A campanha nacional contra a polio, ela busca alcançar crianças menores de 5 anos, né, Dionéia?
Isso, é a questão da faixa etária é de 1 ano até 5 anos incompleto.
Bom, eu vou aproveitar a oportunidade que você faz esse alerta para a comunidade sobre a importância de que os pais compareçam no posto de saúde e façam a vacina, né, contra a poliomielite. Eu quero aproveitar, Dionéia, para falar também sobre imunidade, principalmente no que se refere às crianças. O fato de ter havido um isolamento durante a pandemia, Dionéia, ele diminuiu a imunidade das crianças?
Não podemos dizer que diminuiu, assim, o que acontece, né? As crianças, pelo fato de terem ficado esse tempo mais em casa, a gente tem visto, assim, que o que parece que está acontecendo é que o sistema imune, ele ficou, digamos, numa palavra, assim, um pouco mais coloquial, um pouco adormecido, um pouco preguiçoso, assim. Aí agora que, né, todo mundo está voltando à sua rotina, né, tem muito vírus circulando, aí ele está se atrapalhando assim para voltar com toda a força, né, o sistema imune, e não que foi diretamente ligada assim uma diminuição, a imunidade de cada pessoa tá ali, mas a gente sabe que eu sempre gosto de dizer esse exemplo assim, que as crianças, a imunidade dela, elas são como uma casa em construção, né? A gente vai construindo com o passar dos anos a nossa imunidade, e a relação de a gente ter o contato com o meio também, isso também faz com que a gente vá aprofundando a nossa imunidade, que a gente vá aumentando assim o contato que a gente tem, criando, né, os anticorpos, e pelo fato justamente disso, de a gente ter tido essas crianças muito tempo isoladas, né? Então, ela é como se ela tivesse perdido um tempo assim de ter criado já esse contato com esses anticorpos específicos dessas resfriados, desses vírus que elas já deveriam ter os anticorpos, e agora elas estão tendo contato novamente, tudo muito junto, assim, tudo muito muito composto, assim, e o sistema imune está um pouco atrapalhado, né, em relação a isso. É mais uma questão de adaptação mesmo.
Temos que ir voltando para a normalidade, Joné.
Exatamente, né, voltando às escolas, voltando à rotina, né, com o meio ambiente, com a natureza, né, a gente sabe que a questão da imunidade, assim, os pilares, né, a base de ter uma imunidade boa, a gente sabe que é dormir bem, se alimentar saudável, manter os calendários, né, o esquema vacinal em dia, e isso faz com que a criança, né, tendo essa base, assim, esses pilares, ela vá construindo uma imunidade corretamente, assim.
Ok, obrigada pela sua participação, Janeia. Que a comunidade entenda, então, a importância desta vacina. Aliás, vacina passa aquela ideia de agulha, não, são as gotinhas, é isso?
Até a vacina da polio existe até a inativada, né, que é a feita intramuscular, que são as primeiras doses que as crianças recebem, mas nesse caso, nessa campanha, é as gotinhas, né, tá sendo a parte da polio que é a via oral. E, né, então, reforçando, né, eu recomendo, sim, as famílias, né, buscarem a sua unidade de saúde mais próxima e atualizar o calendário vacinal, aproveitando até nem falando só da vacina da polio, né, já aproveitar que vai ir à unidade de saúde, já aproveitar para colocar todo o calendário vacinal em dia. Isso vai servir até como uma busca ativa, né, para a gente atualizar o esquema vacinal. Lembrando, falando especialmente da polio, né, que ela é uma doença que não tem cura, mas ela tem a prevenção. Então, vamos aproveitar, né, que temos isso a nosso favor, para ser uma proteção, né, para todo mundo, assim. E até porque as formas de transmissão dela, né, o vírus, ele transmite por água, por alimentos contaminados, né, ou até por um contato com uma pessoa infectada. Então, são coisas que estão no nosso meio, então é importante essa prevenção.
Ok, obrigada pela sua participação, Dionéia Bonato, pediatra, falando no Giro da Notícia.